A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Quando eu leio revoltado notícias de estudantes agredindo professores, eu lembro o Colégio Cearense do Sagrado Coração, o meu Colégio Cearense, na Avenida Duque de Caxias 101. Para falar ao professor, é necessário levantar o dedinho e aguardar a permissão. Qualquer indisciplina, o aluno era obrigado a escrever várias vezes uma frase. E uma delas dizia: sou aluno estudioso. O irmão marista de Papo Branco sentenciava: olha, Maurício, 500 linhas a crestomatia. E em seguida: sou aluno estudioso. Lauro, o mesmo castigo. E um outro: Djalma, o mesmo que eu disse para seus colegas. Eu não digo os nomes completos, como dizem os jornais de hoje, por uma questão de segurança. É assim que os jornais dizem. Nós não divulgamos os nomes por uma questão de segurança? Nós também aqui. Na época, alguns estudantes eram valentes. Hoje são piores ainda. Eu peguei certo dia decorar a história do Brasil e depois ser arguído pelo mestre. Resultado, fiquei em segunda época, exceto em história do Brasil. Era um bamba em história do Brasil. Não tanto, claro, como o professor Colares, que todos os dias participa da programação da nossa FM Assembleia. Na época dos antigamente, estudantes da aula e em casa tinham o máximo de respeito para com o professor e seus pais também em casa. Não estou generalizando, mas havia pais que davam cocorotes nos filhos desobedientes, chulipa nas orelhas, davam mochicões e davam até peias no bumbum usando cinturão, quando não davam bolo com palmatórias. Lembro que na época afirmava as escolas mais antigas usavam palmatória. No meu tempo eu não peguei mais palmatória. Se não, hein? E pasmem, nenhum filho ficava odiando os pais depois desses castigos e algumas vezes até violentos. Hoje, os pais que batem nos filhos estão sujeitos a processos. Mas nem todos os jovens estudantes são mal educados. Depende certamente do colégio e dos professores e dos pais, naturalmente. Mas eu nunca vou esquecer, eu já contei aqui, mas vou repetir, um episódio acontecido numa chamada aula prática do Colégio Cearense. Nessa aula, os alunos tinham direito a improvisar e até declamar. Certa manhã, o irmão Oscar, português com cara de chinês, professor, pediu um declamador. Apresentou-se o Armando, não digo o sobrenome, uma questão de segurança. Apresentou-se o Armando com versos que impressionaram o mestre. Armando declamou: Santa Cruz, aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou e em nome de Jesus um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu. Mentiu e me enganou. Para mim você mentiu, para Deus você pecou. Impressionado, o irmão Oscar parabenizou o declamador, deu-lhe a nota 10 e pediu uma cópia do poema. No recreio, a gozação foi geral. O irmão Oscar nunca soube que o poema era um samba, gravado por Orlando Silva, o cantor das multidões. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Desculpem pela voz. Velhos e gostosos tempos, o Colégio Cearense do Sagrado Coração. Lauro Lopes, Maurício Nogueira, Augusto Borges, daquele tempo, colegas daquele tempo, devem recordar.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará, existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, quando eu tô com o Naldinho, eu sempre deixo o rádio ligado, né? Pra dar aquele clima. Mas semana passada eu tô com a música do Beto na rádio. Quase que eu troco os nomes, você acredita?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 4. Junto está sendo paga a segunda parcela do 13º. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 3 de dezembro e, naturalmente, receberão também a segunda parcela do 13º.
Ouvidoria.
Ouvidora do Centro de Saúde Escola Meireles, Leda Albino. Professora, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Como é que está o seu trabalho aí na ouvidoria?
Bom, nós estamos caminhando conforme nossas demandas, né? Nossas demandas são, pacientes são encaminhados do posto de saúde, né, a serem atendidos aqui. Atualmente nós estamos com um novo programa, que é o atendimento ao homem, né, que é um programa que nós recebemos agora no início desse mês, funcionava em outra unidade e agora nós passamos a atender esses pacientes. São pacientes encaminhados do posto de saúde, homem, para prevenção do câncer de próstata.
O Centro de Saúde Escola Meireles, aí perto do Náutico, não é isso?
Exatamente, Avenida Antônio Justo, 3130.
Ele tem um prestígio muito grande. Sempre que se fala em vacinação, que se fala em assuntos que diz respeito à saúde, ele é citado.
A nossa unidade, ela possui tem essa fala do usuário, né? Nós, além de atender algumas especialidades, nós temos alguns programas voltados ao programa de tratamento ao fim, né, o tabagismo, problemas de DST e agora esse atendimento ao mesmo também.
Certo. E como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
A ouvidoria você pode entrar em contato através do 3101-1446 ou então 3101-1440.
Certo. Um bom dia, muito obrigado e um bom trabalho.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. é o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos sobre o Monsenhor Pinto Teixeira. Esta é uma artéria do bairro de Messejana e tem por patrono o Monsenhor Vicente Pinto Teixeira, nascido em Lavras, atual Lavras da Mangabeira, em 1856. Filho de Antônio Pinto Teixeira e Maria de São José Tavares. Ordenou-se em Fortaleza em 1880. Foi coadjutor de Barbalha, vigário de Trairi, primeiro vigário de Aurora, vigário de Santos Dumont, atual Aratuba. Foi professor e capelão da cadeia de Fortaleza. Em 1902, Dom Joaquim o encarregou de administrar e zelar as obras da Escola Jesus Maria José. Governou o Bispado em 1914. Foi deputado estadual em três legislaturas, de 1897 a 1908. Em 1915, foi nomeado segundo governador do Bispado. Foi nomeado ainda Fabrigueiro da Sé em 1904. Monsenhor, aos 10 de março de 1904, faleceu no dia 19 de setembro de 1941. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aprovou em reunião extraordinária nesta quarta-feira, no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, mensagens de autoria do Poder Executivo, a que institui o Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará, a que autoriza a criação da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará, a Cearapar, e autoriza a cessão de direitos creditórios, transferências de ativos. A que autoriza o Estado do Ceará a utilizar os recursos provenientes dos títulos da dívida pública federal monetizados e depositados no Banco Bradesco, agente financeiro sucessor do extinto Banco do Estado do Ceará, o BEC, no montante que indica destinando-se à conta do Sistema Único de Previdência Social dos servidores públicos, civis e militares, dos agentes públicos e dos membros do Poder do Estado. A que estabelece a remissão e a anistia dos créditos tributários constituídos ou não decorrentes dos incentivos, das isenções e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais instituídos em desacordo da Constituição Federal na forma que está disposta na Lei Complementar 160 de 2017. E a que institui no âmbito da administração do Estado o Hub de Tecnologia da Informação e Comunicação. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Joaquim Noronha, que proíbe a emissão e envio de boleto de oferta sem autorização prévia do consumidor para oferecer a contratação de produtos e serviços. Esta matéria do deputado Joaquim Noronha também foi aprovada nas comissões de Seguridade Social e Saúde, Indústria, Comércio, Turismo e Serviço, Educação, Trabalho, Administração e Serviço Público, Ciência, Tecnologia e Educação Superior, que se reuniu conjuntamente nesta quarta-feira e aprovou mais dois projetos de autoria do deputado Joaquim Noronha, o que assegura ao consumidor o direito à informação clara e expressa sobre a eventual inexistência de assistência técnica do Estado e o que dispõe sobre o direito à realização gratuita no exame de ecocardiograma pediátrico nos recém-nascidos com síndrome de Down no Ceará. Também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Walter Cavalcante, que institui a obrigatoriedade na realização de processo seletivo para contratação de menor aprendiz e estagiário pelos órgãos públicos estaduais, com reserva de 10% das vagas aos portadores de necessidades especiais. matéria recebeu emenda modificativa do autor. A Comissão de Defesa Social aprovou, em reunião ordinária também nesta quarta-feira, 4 projetos de indicação. Projeto de indicação de autoria do deputado Walter Cavalcante, que sugere a criação do Batalhão de Policiamento de Força Tática da Polícia Militar do Ceará. Também foi aprovado o projeto do deputado Sérgio Aguiar, que recomenda a criação e regulamentação da gratificação especial por atividade administrativa em condições especiais. Da deputada Raquel Marques, propõe a criação da Delegacia Itinerante Antirracismo. Também foi aprovado o projeto do deputado Fernando Hugo, que propõe a criação da Secretaria de Inteligência Estratégica da Agência Estadual de Inteligência, do Conselho Estadual de Inteligência, e estabelece o Sistema Estadual Interagências de Inteligência. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Se eu disser assim, eu estou recebendo aqui Antônio de Deus Pereira Salles. Era capaz de a pessoa, quem é? Mas se eu disser de Deus Salles, aí todo mundo sabe que é um grande amante da literatura. Tem uma revista belíssima, Gente de Ação, que a capa esta semana é do... Semana é mensal?
É mensal.
Esse mês... Galego do Camarão, da lida com os cavalos ao sucesso com o pescado. Ô, de Deus, se você fosse escolher qual é a melhor matéria, estava difícil, não está?
Sim.
Porque só tem coisa boa aqui.
Tem um elenco muito bom de colaboradores, da melhor cepa.
É, Galego do Camarão, tem várias coisas aqui interessantes. Deu essa ideia dessa revista, por que você resolveu fazer essa revista?
Eu, quando fui para Aracati, Anselmo, primeiro, bom dia aos ouvintes da 96.7. Uma satisfação imensa, uma manhã prazerosa demais para mim encontrar três pessoas tão queridas como o Anselmo, a Simone e o Ronaldo. E essa revista...
Da Fátima, você já passou por lá.
Ah, minha querida Fátima Abreu também. Eu fui para Aracati para fazer a comunicação do prefeito Zé Hamilton. E é uma coisa sempre que eu acho meio espinhento. Eu, sabe, trabalhar em gestão pública, essa coisa, eu nunca me afinei muito. Fazia, mas não tinha muito prazer, não. Aí saí. Zé Hamilton, não, pai, continua aqui. Fica... Não, Zé Hamilton, eu vou sair mesmo. Aí, ficar na cidade fazendo o que aqui? Fazia um programa de rádio na FM Canoa, que na época era do Emanuel Gugel. E tem que fazer outra coisa. Pensei num jornal, mas o jornal, ele, um periódico, de repente ocorre um fato extraordinário e o jornal já está no prelo, não dá tempo de inserir. Aí pensei na revista, porque ela recebe uma linguagem adequada à periodicidade. Aí foi isso que eu pensei. E quando ela nasceu, alguns amigos diziam, olha, eu lamento tal, mas a vida de uma publicação dessa qualidade aí é muito curta, talvez você não vá ao terceiro número. Eu sou persistente, eu acho que vou, porque ela já nasceu com essa qualidade, feita com essa programação gráfica fantástica, com papel couché, laminada, tal, foi uma revista. E já com esse elenco de colaboradores, assim, nesse nível, Juarez Leitão, desde o primeiro número, Gilmar de Carvalho, Dimas Macedo, Aldifa, que era o ilustrador. Então foi uma revista bonita, que nasceu grande nesse aspecto. E aí, graças a Deus, ela vem durando. Já estamos no número 162. Na verdade, são 163, que a primeira foi com um protótipo. A gente botou zero. Começamos do zero.
E eu tive um momento importante na minha vida de radialista quando fui também focalizado.
Sim, mas a sua história é uma glória. Mim, né? Sua história é uma glória, é uma história
mas
bonita
que
nos
você.
Alegra muito.
Nós estamos falando de você. Eu entrei aí e foi de gaiato, né?
Não, senhor. Você, Simone, Ronaldo, todos já passaram por essa revista, para mim, com muita alegria.
De Deus. E como é que foi o Festival de Repentistas, o 19º Festival de Repentistas, Emboladores e Cordelistas do Nordeste, que aconteceu em Aracati.
Neste festival, a gente vem trazendo os grandes nomes do cordel, do repente, da embolada, e já também tem uma vida longa, já chegamos à 19ª edição, mas da 18ª e essa última agora, 19ª, nós fizemos ele inserido a um outro momento, que foi no primeiro e no segundo Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati. É um momento interessante, reúne gente de muitos lugares, até de outros estados, e isso aí foi uma coisa, foi uma via de mão dupla. Foi bom para o Festival de Repentismo, que aproveita um público, e bom para eles, porque a gente leva umas atrações diferenciadas. Então, tem sido muito, muito bom.
Deus, e quem é isso aqui? Tenho me lembrado muito da minha várzea do canto do lugar, tenho saudade das pessoas outro tanto. Lembra a casa que nasci, a frente para o nascente, curral e chiqueira ao lado e um pé de riso na frente. O que é isso?
Ah, isso é nosso, relembrando aí. Aí são reminiscências da fazenda que bonito, eu nasci, né? Lá no sertão de Independência. Eu me criei em Crateús, que fui com 3 anos. Meus pais migraram para a cidade para dar escola para os filhos, e eu era o mais novo, fui com 3 anos, mas eu nasci num lugar chamado Várzea do Canto, no município de Independência.
Crateús me lembra aquele bispo muito valente.
Dom Antônio Batista Fragoso.
Dom Fragoso era realmente um grande religioso. Ele ao lado de Dom Câmara, no Recife, era cada qual mais valente e o mais inteligente. De Deus, se fosse conversar com de Deus aqui, era até amanhã, não era? Era de Deus para cá, de Deus para lá. Mas eu quero lhe pedir algo. Você chegando lá, dê um abraço no Rui Lima, que eu considero um grande nome do rádio. Ele trabalhou aqui na Rádio Povo e em outros locais também, e eu soube do sucesso que ele está fazendo no Aracati. Lamento que um dia eu passei por Aracati em direção à cidade do Dedé Teixeira.
E Capuí.
E devia ter parado na rádio para falar com o Rui Lima. Mas eu tenho a impressão que na época que eu passei, há uns 2 meses, ele ainda não estava na rádio lá.
Talvez não, acho que não tem 2 meses ainda.
Mas dê um grande abraço nele e a você pelo privilégio de poder recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
Privilégio para mim. Um grande abraço, saúde, vitalidade, que você nos dê a honra de estar entre nós pelo menos mais um meio século, levando essa comunicação fácil, sábia e nos enchendo de alegria com a sua presença.
Qualquer um dia desse, quando o Ronaldo César e a Fátima saírem dizendo, nós vamos para a Catiga, eu vou também.
Faça isso que será muito bem acolhido.
Um abração de Deus.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Hoje neste programa,
entrevista.
E é justamente que eu ia anunciar a presença do doutor Edilson Santana, defensor público federal. É a propósito do seminário 30 anos de defensoria pública na Constituição Federal. Doutor Edilson, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
Olá, bom dia também aos ouvintes.
Doutor Edilson, nós todos admiramos o trabalho da defensoria pública, seja a estadual, a federal, porque realmente é um trabalho digno de ser elogiado. Como é que o senhor se sente como defensor público federal no Ceará?
Olha, eu me sinto muito gratificado. O trabalho do defensor público, além da remuneração natural, né, monetária, que existe em todas as profissões, a gente tem outro tipo de remuneração, que é ver as pessoas vulneráveis, as pessoas necessitadas, né, acolhidas e ajudadas. E muitas vezes a defensoria pública é a última instância para essas pessoas, né, é o que resta, é a última porta aberta. Então isso acaba sendo muito gratificante para o defensor público também.
A gente pode citar quais os maiores avanços da defensoria ao longo desses 30 anos?
Olha, a defensoria pública, como você bem mencionou, ela tem cerca de 30 anos, surgiu com a Constituição Federal em 1988, e esse modelo de defensoria pública brasileira, ele é único. É um modelo realmente criado pelo Brasil, adota o sistema Salary Staff Model, que é onde o pessoal é assalariado, ou seja, foi criada uma instituição pública, né, com profissionais remunerados com um salário fixo, que são os defensores públicos, para atender inúmeras causas, né? Não há um limite para o número de causas a serem atendidas. E, inicialmente, o público-alvo da defensoria pública era entendido, tradicionalmente, como a pessoa pobre, a pessoa que não tinha condições, capacidade econômica e financeira de contratar um advogado. Hoje isso vem avançando, claro, isso ainda é verdade, né? O grande público da defensoria pública é a pessoa vulnerável economicamente, mas esse conceito ele vem se expandindo para abarcar outros tipos de vulnerabilidade. Eu cito, por exemplo, o migrante refugiado que chega ao país, né, em uma situação muitas vezes bem complicada, e ainda que ele tenha capacidade econômica, ele não tem a capacidade de se organizar, né, não tem uma rede de interação social, então ele também é vulnerável. Cito, por exemplo, também um grupo de pessoas que não consegue se organizar para ingressar com uma demanda coletiva. Há também o que se chama de incapacidade organizacional. Então, me parece que isso é uma evolução importante. O âmbito de abrangência da atuação da defensoria pública tem crescido e, com isso, a sua importância também tem aumentado.
O doutor Adil Santana, que participa deste programa, é defensor público federal. Doutor Adil, fale-nos sobre esse encontro de amanhã.
Sim, amanhã nós teremos um seminário que ocorrerá na Defensoria Pública da União, no auditório da Defensoria Pública da União, que fica na rua Costa Barros, onde serão debatidos temas relacionados à Defensoria Pública, né, nos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. E contaremos com a presença do doutor Diogo Esteves, que é defensor público no Rio de Janeiro e autor de um dos maiores e melhores livros sobre defensoria pública que existe no Brasil e também no mundo, consequentemente. Eu também estarei lá debatendo. Doutor Beron Rocha, que é defensor público estadual, doutora Ana Mônica, defensora pública estadual, e também a Mariana Urano, que é mestre e tem um estudo aprofundado sobre defensoria pública.
O senhor será um dos debatedores, não é isso?
Sim, eu estarei lá, estou coordenando, recepcionando os demais defensores e também participarei do debate com temas que fixamos previamente e também respondendo perguntas da plateia.
É aberto ao público, doutor?
Sim, o evento é aberto ao público, né, porém é necessário a inscrição prévia, porque nosso auditório só comporta cerca de 50 pessoas. Então vai ser um evento até, eu diria, seleto, é preciso fazer a inscrição anteriormente, porém a inscrição é gratuita.
Um bom dia para o senhor, desejamos êxito para esse encontro e certamente que será exitoso. Muito obrigado ao senhor.
Muito bom dia, até mais.
Nós conversamos com o doutor Edilson Santana, que é defensor público federal.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Sobre este assunto, nós vamos conversar com a coordenadora de concessão da CAGES, Micheline Ferdanes. Doutora Micheline, bom dia.
Olá, bom dia.
Quais são os critérios para a elaboração do plano de saneamento básico? Os municípios que são escolhidos para isso?
Bom, varia muito, assim, são várias iniciativas que tem no estado, né? Depende muito das linhas também de financiamento que são liberadas, principalmente pelo governo federal. Como, por exemplo, esse das cidades, ele está sendo elaborado dentro de um programa do governo estadual, que é o Cidade 2, com financiamento do BID. Então, depende muito. Tem prefeito que também elabora o plano municipal de saneamento com recurso do município. Então, depende muito. Os critérios dependem da linha de financiamento que está disponível para elaboração do plano.
Quantos municípios cearenses ainda não contam com um plano de saneamento básico?
Cerca de metade ainda não tem esses planos de saneamento básico. Ainda não tem. Alguns ainda também estão em elaboração ainda. E acho que, se eu não me engano, nós temos cerca de 50 a 60 prontos, né, atualmente.
Doutora Micheline Fernandes, o saneamento básico é obrigatório para todas as cidades ou depende do prefeito, depende do que for resolvido lá pelo prefeito, pela Câmara Municipal e também da CAGES?
Você fala o Plano Municipal de Saneamento Básico, se é obrigatório para todo município?
Sim.
Sim, é obrigatório. O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele foi instituído pela Lei 11.445, conhecido como Marco Regulatório do Saneamento. Essa lei foi publicada em 2007 e desde então há essa obrigação de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é condição de validade para vários instrumentos, né, de gestão e também é condição para captação de recurso federal. E estadual também, a condição prévia, né, para a captação de recursos. Então, é obrigação de todo município ter, elaborar, planejar o saneamento do município e a obrigação é do titular dos serviços, né, no caso, o prefeito, os vereadores, enfim, eles são os responsáveis pela elaboração. E a CAGES, a Secretaria das Cidades, as agências reguladoras, elas apoiam sempre que podem, à medida do possível, a elaboração desses planos.
Doutora Micheline, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para a senhora, hein?
Bom dia.
Você sabia que 700 mil pessoas são internadas por ano nos hospitais públicos por causa de falta de coleta e tratamento de esgoto? É responsabilidade da prefeitura de sua cidade fornecer coleta e tratamento de esgoto à população. E, se necessário, buscar recursos financeiros para as obras junto ao governo federal. Faça a sua parte. Entre em contato com as lideranças de sua cidade e exija uma ação da prefeitura. Saneamento é saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E nós continuamos entrevistando os deputados eleitos para o primeiro mandato e os que foram reeleitos. São 8h36. Recebendo hoje o deputado Antônio Granja. O deputado Antônio Granja, ele é deputado estadual há 20 anos, né, deputado? É uma luta, né?
Bom dia, Narcélio.
Bom dia.
Bom dia, Roberto Ronaldo César, ouvintes da FM Assembleia. Na verdade, nós estamos concluindo nosso quinto mandato de deputado estadual. agora 31 de janeiro, e graças à generosidade da população do estado de Ceará, nos reconduz para iniciar a partir de 1º de fevereiro de 2019 nosso sexto mandato de deputado estadual. É uma vida, e se eu somar ainda com mais um mandato de prefeito da minha Jaguaribara, Jaguaribara que na minha época como prefeito foi construído o Castanhão, já posso dizer que na minha carreira política, 24 anos de mandato concluindo, com mais 4 que vem aí do próximo mandato de deputado, então é uma vida muito longa mesmo, servindo a população do estado de Ceará.
Deputado Antônio Granja, quais são as suas expectativas para o próximo mandato?
Eu tenho sempre dito, Nacélio, ouvintes da FM Assembleia, que ao longo desses mandatos a gente tem aprendido muito, tem amadurecido, então é muito grande essa expectativa. Posso dizer que a população do estado de Ceará terá um deputado com a mesma motivação, com a mesma vontade, com o mesmo desejo, como se eu fosse iniciar o meu primeiro mandato, com a grande diferença. É um deputado que passou pelas todas as comissões aqui, praticamente todas as comissões, fui presidente das mais importantes, CCJ, Serviço Público, Saúde, Agropecuária, e toda essa experiência a gente vai implementar no nosso próximo mandato, servindo a população do estado de Ceará.
Deputado Antônio Granja, é importante saber o senhor, como é que o senhor está vendo a atual situação política brasileira?
O Brasil passa por um momento muito delicado, mas eu sou um homem de fé e esperança, sempre acredito em dias melhores. E vamos acreditar que os homens e as mulheres que foram eleitos nesse Brasil, por aí afora, e possa, com a ajuda de Deus, iluminando todos eles, desempenhar um grande mandato, grandes mandatos, que é o que a população espera de todos, homens públicos, já que nós somos pagos com os impostos de cada um cidadão.
Deputado Antônio Granja, agradecendo a sua presença, eu não posso deixar de destacar que o senhor sempre que é convidado faz questão de vir aqui e é um prazer para nós recebê-lo.
Prazer é meu, Nacélio. Você que já sentou numa cadeira aqui na Assembleia sabe o que é a importância da gente ter um espaço através da imprensa, seja na televisão, seja na rádio, aqui ou no interior, e eu faço questão de uma maneira muito respeitosa e sabendo da credibilidade que é o programa aqui seu, do Ronaldo César, de todos que fazem a FM Assembleia, ter a oportunidade de estar falando com a população do estado de Ceará, todos os seus ouvintes, e que aqui a gente possa falar um pouquinho do que é o nosso pensamento, qual é o nosso desejo, qual é a nossa intenção, porque a população está muito desesperançosa e a gente tem que trazer uma palavra de confiança, de fé e fazer acreditar que dias melhores virão, porque esse desacreditar tem a ver com o momento político, com o momento econômico, com a questão da seca, com uma série de fatores.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, deputado.
Bom dia a todos que fazem a FM Assembleia e um abraço a todos, sem deixar de agradecer todo o apoio que a gente tem recebido aqui da mesa diretora, através desse grande presidente que é Zé Albuquerque, hoje como governador em exercício, está lá essa semana, em função da missão oficial do nosso governador, da nossa vice-governadora, e quero dizer da importância de estar aqui na casa, ladeado por grandes deputados e deputadas que honram a qualquer um dos cearenses. Um abraço a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará, o Sinduscon Ceará, realiza amanhã, sexta-feira, dia 30, a solenidade e a entrega do Prêmio da Construção 2018. Para falar sobre esta iniciativa, vamos conversar com o Dr. Augusto Souza, ele que é o vice-presidente de obras públicas do Sinduscon Ceará. Bom dia.
Bom dia a todos. O Sinduscon amanhã realiza a entrega do Prêmio da Construção, que está na sua 10ª edição, e onde nós teremos a entrega de 6 categorias. De prêmios a 6 categorias, que seriam o Operário do Ano, a Responsabilidade Social e Sustentabilidade, Resgate Histórico, desenvolvimento setorial, tecnologia e a construtora do ano.
Doutor Augusto, quais são os critérios para a escolha dos finalistas?
Ao longo do ano, os associados credenciam seus funcionários, que mandam seus currículos, e através de uma comissão, essa comissão, com critérios pré-estabelecidos, escolhe o operário do ano. Para cada categoria, nós temos os critérios. No caso de resgate histórico, é feita uma tríplice lista, onde essas pessoas são votadas dentre os associados, e daí saem os nomes dos escolhidos. E assim com as demais categorias.
E quem são os finalistas este ano?
No caso da construtora do ano, nós temos 9 empresas participantes, que é a AIB, a BSPA, Incorporações, a Cerrolim Engenharia, a Correta, a CR Duarte, a Dias de Souza, a Ferraz, a Musa e a Porto Freire Engenharia. Essas empresas, elas participam durante todo o ano de auditorias externas, onde são avaliados critérios e boas práticas dentro da legislação vigente, e amanhã esse nome será divulgado.
Quem participa também da escolha dos finalistas, né? Lógico que participam o pessoal, os empresários do setor da construção civil. Que outros setores participam também desta escolha?
No caso do Sinduscon, que é o Sindicato das Construtoras, o segmento que é envolvido é basicamente o segmento da construção civil. Então, são pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do setor, são pessoas que ao longo de sua trajetória contribuíram para o crescimento. Então, esses são os critérios que a gente utiliza.
Esse prêmio, ele é concedido desde 2002?
Nós estamos na nossa 17ª edição. O Sinduscon tem 75 anos de sua constituição. É o segundo maior sindicato de construtoras do Brasil. Nós hoje temos mais de 400 associados. E essa é uma forma de reconhecer o trabalho dessas pessoas ao longo do ano e uma forma de confraternizar todo o segmento.
Onde acontece a premiação?
Amanhã, no La Maison, a partir das 21 horas.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Augusto Souza, vice-presidente de obras públicas do Sinduscon, falando que o Sinduscon Ceará realiza a solenidade de entrega do Prêmio da Construção Civil amanhã, sexta-feira, dia 30 de novembro. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você, no centro das discussões.
Um ambiente democrático, próximo dos cidadãos. Assim tem sido a Assembleia Legislativa do Ceará, com o inestimável empenho dos parlamentares e servidores da Casa. Na pauta de cada dia do Parlamento, temas importantes no que diz respeito à saúde, educação, economia, segurança e tantos outros assuntos de interesse da população. Para dar substância aos debates, a consultoria parlamentar e as 18 comissões técnicas permanentes, compostas por parlamentares e assessores especializados, analisam com antecedência propostas a serem discutidas em plenário, levando em conta a preservação do meio ambiente. O projeto Agenda Ambiental da Administração Pública atua em prol de uma cultura de responsabilidade socioambiental, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, o que já rendeu ao Legislativo cearense o selo A3P Verde e A3P Prata. Uma série de serviços disponibilizados ao público pela Assembleia. O Espaço do Povo, que oferece ao cidadão meios digitais para pesquisa, impressão de documentos e obtenção de informações sobre a atividade parlamentar. O Escritório de Direitos Humanos Frei Tito de Alencar, que proporciona assessoria jurídica às comunidades e movimentos sociais, tendo como objetivo principal a democratização da justiça. A Biblioteca César Caos, aberta ao público, que além de um acervo de mais de 9 mil livros, conserva obras raras e documentação histórica do Parlamento. O PROCON Assembleia, que resolve conflitos relacionados ao consumo, promove conciliações e informa sobre providências a serem tomadas em caso de recorrer às vias judiciais.
A Casa do Cidadão, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania, que emite documentos como RG e CPF. A Universidade do Parlamento Cearense, que reformulou seus cursos de línguas estrangeiras e o curso de preparação para o Enem. Projeto Alcance, destinado aos alunos da escola pública. As aulas são transmitidas ao vivo pelo site da Assembleia e ficam disponíveis para consulta. O MAUSE, Memorial Deputado Pontes Neto, foi reinstalado com uma nova concepção historiográfica, com o objetivo de levar o visitante à reflexão de forma interativa. Cabe ao Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, INESP, a publicação de livros, além do engajamento em campanhas, seminários e audiências públicas. O Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos produz publicações técnico-científicas de relevância para a sociedade cearense. Os trabalhos são utilizados para embasamento de políticas públicas. O órgão consultivo funciona desde 2007. Os serviços de comunicação social, como agência de notícias, TV, rádio, jornal, revista, assessoria de imprensa e mídias sociais, dá transparência às ações da Assembleia. A TV, por exemplo, foi completamente reestruturada com instalações e equipamentos de última geração, no formato digital Full HD e também com um moderno estúdio panorâmico. O auditório Murilo Aguiar foi inaugurado com capacidade para 300 lugares. O equipamento atende às necessidades crescentes da Assembleia. O Departamento de Saúde e Assistência Social foi completamente reestruturado. Um novo prédio foi entregue com equipamento especializado para oferecer atendimento médico de qualidade a servidores. O serviço é extensivo à comunidade. Outra conquista histórica foi a implementação do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores, demonstração de valorização e reconhecimento ao trabalho dos servidores. A Assembleia constantemente tem trabalhado em prol da cidadania. Destaque para a veiculação de campanhas de combate ao mosquito da dengue e para evitar o desperdício de água. O Ceará Sem Drogas é uma campanha especial iniciada em 2014 pela Assembleia Legislativa, uma iniciativa para enfrentar um grave problema que afeta muitas famílias cearenses. Em decorrência do Ceará Sem Drogas, foram criados vários conselhos municipais de combate às drogas e um fundo especial foi aprovado pelos deputados. Outro desdobramento da campanha foi a criação do Comitê Cearense de Prevenção aos Homicídios na Adolescência, que tem realizado estudo reconhecido dentro e fora do país.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
De volta, Ceará Sem Drogas. O repórter Jota Lacerda está neste momento no município de Missão Velha. Bom dia, Jota.
Bom dia, Narcélio Lima Verde, bom dia a todos. Nós estamos aqui no município de Missão Velha, fica a 535 quilômetros de Fortaleza. É um município com cerca de 35 mil habitantes e que recebe hoje a 26ª edição do projeto Ceará Sem Drogas. projeto iniciado em 2014 e que já beneficiou cerca de 60 mil jovens nos municípios por onde passou. A secretária de Educação, Amélia Linardi, acaba de chegar aqui à quadra do Colégio Poliesportivo Rogério Braz e vai acompanhar aqui esse momento de encontro dos estudantes, pais de alunos, com o ex-craque do Corinthians, da seleção brasileira, hoje comentarista da TV Globo, Walter Casagrande, que vai ser recebido aqui também pelas autoridades locais. Secretária Amélia Linardi, gostaria que a senhora falasse sobre esse momento do município, recebendo aqui a 26ª edição do projeto Ceará Sem Drogas. Bom dia.
Bom dia. É uma alegria receber esse projeto, porque nossa cidade hoje, ela é rota de droga aqui na região metropolitana do Cariri. Então hoje a gente, essa alegria de receber uma palestra tão importante, essa conversa com Casa Grande, de receber toda a diretoria da Assembleia. Nós temos aqui hoje cerca de 1.200 alunos. São alunos da rede pública, da rede particular, da rede estadual, que vem para reverenciar esse momento tão importante para os nossos alunos.
Como é que o município está tratando essa questão? Como é que o município tem acompanhado, observado? Que é uma situação complexa em todo o país hoje em dia.
Nós temos uma ação muito boa, uma parceria muito boa com o Ministério Público e a Secretaria de Assistência Social, que através do CRAS, do CRES, faz esse trabalho. A Secretaria de Educação trabalha também com o PROERD, aquele programa da Polícia Militar, com os alunos de 5º e 6º ano, já fazendo esse trabalho de prevenção de drogas. Então, assim, é um trabalho que a gente se empenha, porque a gente se preocupa com o futuro da nossa cidade.
Muito se discute hoje também, secretária, o fato da escola estar interagindo até com as famílias, e muitas vezes as famílias não assumem esse compromisso, jogam na escola, e é um fardo, às vezes, complicado para o professor, que também, por sua vez, não tem, às vezes, a devida preparação, né? A devida saída. Ou, às vezes, tem a preparação, mas não tem a saída. É complexo. Como é que isso está sendo tratado na escola, aqui no município de Missão Velha?
Nós temos um relacionamento muito bom com as famílias. Todas as nossas diretoras, elas têm sempre essa cumplicidade em receber as famílias, em instruir. Outra coisa que eu considero relevante é a nossa parceria com todas as igrejas, todas as denominações religiosas, elas têm total acesso às nossas escolas. Então, eles entram em contato com o diretor, combinam um horário, fazem palestras, tanto para os alunos, quanto em dias de reunião com os pais.
Ok. A gente fica feliz porque a quadra começa a ser tomada pelos alunos e teremos certamente essa manhã aqui uma boa prosa com a Casa Grande. Obrigado aqui pela sua atenção.
Obrigada, foi um prazer, é uma alegria muito grande recebê-lo.
A secretária de Educação do município de Missão Velha, Amélia Linardi, que conversou conosco, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque, não poderá estar presente, uma vez que ele está governador em exercício. O deputado Bruno Pedrosa é que estará aqui representando o presidente da Assembleia Legislativa. Também estarão aqui autoridades locais, como o prefeito Diego Feitosa, o vereador Rafael Tavares, ainda outras autoridades do município e da região. Aqui está a coordenadora do Ceará Sem Drogas na Assembleia Legislativa, Aline Bezerra, que até recentemente era secretária estadual de políticas sobre drogas. Ela coordena, inclusive, a equipe que está presente neste momento, já recebendo os alunos, as autoridades e dando início a esse trabalho. Dentro de instantes, vai chegar aqui o Walter Casagrande. Ele começa essa conversa com os alunos, uma conversa para despertar sobre o risco da experimentação da droga. Porque a curiosidade, segundo o próprio presidente Zezinho Albuquerque, nos estudos que têm sido feitos, a curiosidade, o desejo de experimentar, aquela sensação de sentir o que o outro amiguinho disse que sente, que alguém falou. Essa curiosidade é que tem levado muitas crianças, adolescentes, de forma inesperada ao encontro da droga e depois não consegue sair. E Walter Casagrande teve essa dramática experiência. Ele conta aqui nesse bate-papo, inclusive fala também sobre o livro dele, Casagrande e Seus Demônios, conta passagens do livro, enfim. Ele deixa aqui a criançada, os estudantes, os pais de alunos informados sobre o risco de entrar na droga, o drama que é quando está na droga e as dificuldades enormes para sair da droga. Fala da vigilância que a pessoa tem que ter depois do tratamento. Ele diz que ninguém fica curado, nenhum drogadito fica curado. Fica em vigilância permanente, lutando todos os dias para não recair, para não de novo voltar ao consumo de droga. Portanto, é isso. Daqui a pouco começa aqui no município de Missão Velha, a 535 quilômetros de Fortaleza, cerca de 35 mil habitantes, a 26ª edição do projeto Ceará Sem Drogas. 8 escolas estão aqui trazendo seus alunos, cerca de 1.200 alunos, mais pais, pessoas que vêm acompanhar. E quem quiser fazer contato com o Ceará Sem Drogas para levar o projeto ao seu município, anota o telefone. 085 é o código de área, 3277-2504. 3277-2504. Amanhã, o projeto Ceará Sem Drogas estará no município de Acopiara. O projeto já passou, inclusive, em outros municípios aqui da região do Cariri, como Crato, por exemplo, já esteve em outras regiões do estado e pode ser solicitado para qualquer município do estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você no centro das discussões.
Precisamos de um minuto da sua atenção. Temos que falar sobre o crack. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo hoje a gerente de negócios e relacionamentos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, doutora Ana Isabel Martins. Doutora Ana Isabel, um bom dia para a senhora.
Bom dia a todos.
Nós estamos procurando saber sobre o feirão de recuperação de crédito, como é que ele está, como tem sido a receptividade daqueles que estão inadimplentes.
Bem positivo, sabe? O feirão veio para ajudar realmente a quem quer recuperar o seu crédito. As empresas estão aderindo à campanha justamente porque o momento é propício, né? As pessoas estão recebendo aí a primeira parcela do décimo e isso faz com que realmente todo mundo negocie e saia ganhando.
Certo. E as vantagens que o inadimplente tem aderindo à recuperação de crédito?
Olha, as vantagens, além de recuperar o nome, né, são descontos em cima do valor da dívida. Hoje tem empresa dando 90% de desconto e parcelamento dessa dívida. Ou seja, facilitando mesmo para que ele possa recuperar o nome dele.
Certo. E até quando eles puderão comparecer?
O feirão iniciou dia 26 de novembro e se estende até o dia 20 de dezembro. A gente deu um prazo mais extenso para que a pessoa realmente possa se programar, né, se organizar e negociar com calma para poder pagar aquilo que realmente pode estar dentro do seu orçamento.
Doutora Ana Isabel, um bom dia, muito obrigado, hein?
Muito obrigada também. Bom dia a todos.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Secretaria da Cultura do Estado, em convênio com o Ministério da Cultura, realiza a 5ª Mostra Itinerante de Cinema do Ceará. Vamos conversar com Duarte Dias, ele que é o programador e curador do Cine Teatro São Luís e da 5ª Mostra Itinerante de Cinema. Bom dia.
Bom dia. A gente está aqui divulgando essa 5ª Mostra, que começa agora no dia 1º de dezembro, segue até o dia 21 de fevereiro, e vai percorrer aí 30 cidades do estado do Ceará, levando 7 filmes, né, conteúdo genuinamente cearense, de realizadores locais, feitos através de editais públicos da Secretaria da Cultura ou de iniciativa própria. Essa mostra, ela também contempla oficinas de cineclubismo e de animação, né, focado no público infanto-juvenil. E a ideia é que esse conteúdo que é produzido e que se expressa através de filmes de curta-metragem, no total de 6 e de um longa-metragem, possa chegar até a população do nosso estado, né, numa ação que se conjuga com outras iniciativas da Secretaria da Cultura, que está inclusive construindo salas de cinema no interior, são 20 salas em 10 municípios, e que também visa proporcionar o acesso a cineclubes das cidades cearenses que tenham interesse com o futuro lançamento da programadora Ceará.
Nesta edição, quantas cidades vão receber a mostra?
São 30 cidades nesse circuito que se estabelece em várias regiões do estado, né? A gente pode citar aqui cidades como Quixadá, Crato, Redenção, Aracati, que é onde iniciou o projeto. São cidades que estão entre essas que receberão essa mostra. Aqueles que tiverem interesse em saber dessa programação com mais detalhes poderão, inclusive, acessar o site da secretaria, né, secult.ce.gov.br. Lá tem toda a programação, as cidades e os filmes. São filmes de curta-metragem, como eu falei, de até 20 minutos, curta e média-metragem. E um filme icônico da cinematografia cearense, que é o filme Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro, uma produção de 1975, do realizador Helder Martins, que serviu de porta de entrada para vários profissionais que se notabilizaram no cinema brasileiro e que continuam atuantes até hoje.
Essas oficinas que acontecem, são descobertos vários talentos?
Essa é a ideia. Ao longo desse período, nós tivemos vários realizadores que surgiram a partir dessa oficina ou que demonstraram interesse em seguir nessa atividade. É uma oficina que, para além de despertar talentos, ela também serve para mostrar o potencial, né, e a riqueza que a nossa cultura é capaz de proporcionar nesses meios de difusão artística, que é como o audiovisual, por exemplo.
Eu gostaria que você repetisse mais uma vez o endereço, né, o contato, para que as pessoas interessadas possam entrar em contato com vocês.
Perfeito. No site da Secult, é Secult, temudo, né, secult.ce.gov.br. É só procurar a programação da mostra, 5ª Mostra Itinerante de Cinema do Ceará, que vai estar lá toda a lista de cidades e programação e oficinas que serão ministradas ao longo desses 60 dias.
Muito obrigado. Conversamos com Dias Duarte, programador e curador do Cine Teatro São Luís e da 5ª Mostra Itinerante de Cinema do Ceará, que começa dia 1º de dezembro e vai até o dia 21 de fevereiro de 2019. Será lido na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, dois projetos de lei. O de autoria do deputado Joaquim Noronha, que fica instituída a Semana da Conciliação no Estado do Ceará, e o de autoria do deputado Tomás Holanda, que torna obrigatória a participação em curso de reciclagem preventiva em centros de formação de condutores no Estado. Os condutores habilitados nas categorias A, A, C, C e B, com pontuação de 14 a 19 pontos notificados na Carteira Nacional de Habilitação, para fins de zerar sua pontuação negativa junto ao seu prontuário. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira aqui no plenário 13 de maio. Até o momento, os deputados Carlos Felipe, Antônio Granja, Lucilvo Girão e Leonardo Araújo. E para o segundo expediente está inscrito deputado Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você no centro das discussões.
O repórter Silvio Augusto, neste programa, falou sobre a agenda do Poder Legislativo, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Augusto Souza, vice-presidente do Sinduscom, Duarte Dias, programador e curador do Cine Teatro São Luís, e falou também sobre a sessão de logo mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Nós também recebemos aqui de Deus Salles sobre a revista Gente de Ação. Diretamente de Missão Velha, o repórter J. Lacerda falou sobre Ceará Sem Drogas, que volta hoje nesse município distante 535 quilômetros de Fortaleza. Na ocasião, ele entrevistou a secretária da Educação de Missão Velha, Amélia Linardi. Aqui no estúdio, com a ouvidoria, com a ouvidora do Centro de Saúde, Escola Meirelles, Leda Albino. Entrevistamos o defensor público federal, Dr. Adilson Santana. O pesquisador e historiador Mário Falcão falou sobre a rua Monsenhor Pinto Teixeira. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. A coordenadora de concessão da CAGES, Micheline Fernandes, também participou. O mesmo com relação ao deputado estadual Antônio Granja, reeleito. Há pouco nós também falamos sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico com a coordenadora de concessão da CAGES, Micheline Fernandes. No quadro Direitos do Consumidor, a gerente de negócios e relacionamento da CDL Fortaleza, Ana Isabel Martins. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.